Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 33485827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:25.
Confira com a Paiquerê.
8:25.
Londrina Cup Futsal entra no calendário oficial do município.
A Câmara Municipal de Londrina aprovou projeto de lei que inclui o Londrina Cup no calendário oficial de comemorações do município. A proposta de autoria do vereador Mestre Madureira estabelece que o torneio esportivo será realizado anualmente em período a ser definido pelos organizadores em conjunto com os órgãos competentes. Segundo o texto, a iniciativa do projeto visa fortalecer as políticas de incentivo ao esporte, estimular a formação de atletas nas categorias de base e contribuir para o desenvolvimento do turismo esportivo na cidade. O projeto também prevê a possibilidade de apoio institucional do Poder Executivo por meio da Fundação de Esportes de Londrina e de outras secretarias municipais. Para o autor do projeto, a ideia é que seja expandido para outras modalidades desenvolvidas em Londrina, assim como o futsal.
Não é só essa categoria do futsal que nós já fizemos esse tipo de projeto, né? De incluir no calendário oficial da cidade, porque quando se fala assim, ah, eu preciso da ajuda do poder público, por lei tem um monte de requisitos, né? Um dos requisitos é esse aí, tá no calendário oficial, ter a utilidade pública do município, do estado, e tudo isso aí, de forma legal, nós procuramos construir esses viés aí para ajudar esses trabalhadores do esporte.
Incentivar projetos assim contribui não só para o esporte, mas também para outros setores na avaliação de Madureira. Segundo o vereador, todo esse sucesso que Londrina Cup possui e que levou o parlamentar a idealizar o projeto de lei tem uma palavra importante para todo sucesso.
Organização. Acho que quando a pessoa tem um potencial de organização bom e tem vários parceiros para ajudar, né, faz algo bem planejado, ele acaba tendo sucesso aí na quarta edição da Londrina Cup, que passou de 1.500 atletas. Né? Então, a gente tira isso como exemplo. Quem tem algum pensamento em deslumbrar, organizar eventos, tem que pensar nisso também. E nós também temos de costume, junto com a minha equipe do gabinete, auxiliar dentro do organograma também as pessoas que querem se aventurar e fazer eventos de futebol, de lutas, de qualquer outra situação, para poder realmente o mercado esportivo aquecer cada vez mais.
A contribuição social e econômica também foi destacada pelo vereador e autor do projeto, Mestre Madureira. Segundo ele, trabalhar o esporte como um todo é muito importante do que apenas pensar em criar atletas pensando em medalhas e premiação.
Isso é uma situação que pouca gente vê, mas ele provoca um benefício muito bacana na futura sociedade, né? São crianças e jovens aí, na beira da quadra, trabalhando, ganhando, perdendo, rindo, chorando, construindo personalidade para enfrentar. Futuro. Essa é a grande magia do esporte. Se a gente pensar no esporte só em troco de medalha, de troféu, a gente está dando um tiro no pé. Mas quando a gente pensa no contexto geral, na formação do cidadão, essas categorias que temos que incentivar cada vez mais.
A quarta edição do Londrina Cup reuniu 128 equipes de várias cidades e estados do Brasil na competição e trouxeram as categorias sub-8 até a sub-14. Mais de 1.000 atletas de várias cidades e que trouxe projeção nacional do evento. Para Renato Duarte Casella, coordenador e proprietário do Londrina Cup, fala do sentimento desse reconhecimento por meio do projeto aprovado por unanimidade na Casa de Leis.
Estou até emocionado hoje aqui porque a Londrina Cup é um sonho que eu tive há 4 anos atrás. Eu não esperava tudo isso que vinha acontecendo porque foi uma competição. Hoje eu tenho um trabalho aqui em Londrina de futsal. Foi uma competição que começou com 3 equipes. E esse ano de 2026 foi uma competição gigantesca, onde a gente teve que mobilizar a cidade inteira de Londrina, apoio da cidade de Cambé e Biporã, onde a gente conseguiu trazer muitas pessoas para Londrina, onde foi um evento de sucesso. E depois com a apresentação aqui na Câmara dos Vereadores e essa aprovação hoje é um motivo de orgulho.
Renato é apaixonado por futsal e acredita que com a realização do Londrina Cup, agora entrando no calendário municipal, vai fomentar a discussão de trazer o futsal profissional para a cidade. Renato acredita que através desses eventos, as chances para isso acontecer aumentam e comentou sobre trabalhar essa paixão já nos pequenos também.
Eu sou apaixonado pela cidade de Londrina, pelo futsal londrinense. E eu bato na tecla que o futsal londrinense está adormecido. A gente tem muito a florescer nessa cidade e eu, um pouco que o conhecimento que eu tenho, um pouco que eu posso ajudar essa cidade, meu objetivo maior é isso. A Londrina Cup foi o primeiro passo, mas só que é um passo muito maior que eu quero dar, porque a minha ideia principal é transformar Londrina numa potência no futsal. Aqui nossa cidade de Londrina é uma cidade muito boa, né? Todo mundo que chega aqui, nossa cidade maravilhosa. E quem vem nas edições anteriores, agora quer vir em todas as edições. E as crianças que vêm para cá, a nossa ideia é que a gente possa jogar com outras culturas. Crianças de Londrina jogam com crianças de São Paulo, do Rio de Janeiro, Mato Grosso. E 2027, que é uma novidade, que vai ter um time dos Estados Unidos para participar aqui também.
Além disso, o projeto autoriza o município a firmar parcerias e convênios com entidades esportivas, associações e empresas da iniciativa privada para auxiliar na promoção, organização e estruturação do evento. O projeto de lei segue para a sanção do Executivo Municipal. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Na Paiquerê, 8:31.
E olha, interessante, eu acho que realmente merecido, não é isso? O Madureira, nesse aspecto, claro, procura sempre, não é, como é uma das lideranças do esporte em Londrina, na Câmara de Vereadores, aí apoiar, aprovar e entrar até com projetos desta natureza. E é muito importante porque, se há dificuldade, praticamente quase que impossibilidade da prefeitura dela fazer alguma coisa, pelo menos incentivar, não é, estas iniciativas, como é esse caso agora do Londrina Cup, como é o caso que foi muito importante, vai dar uma sacudida no esporte em Londrina, o vôlei feminino para cá disputando a Superliga A e outros eventos, como é o caso da própria Elisângela também, outra, não é, apaixonada pela cidade, que trouxe eventos aqui maravilhosos. Então, contar exatamente com isso, com essas lideranças e, pelo menos, dentro do possível, ajudar e incentivar.
8:32.
Confira com a Paiquerê.
8:32.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:33.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Azeite de oliva extra virgem importado da Guirre, garrafa 500ml, R$26,90. Café Melita tradicional extra forte a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$25,99. Achocolatado Nescau lata 350 gramas,
R$8,49. Oferta todo dia.
Leite Piracanjuba integral, semi desnatado, TP 1 litro cada, R$4,99. Suco Garibaldi integral, garrafa 1,5 litro cada, R$16,90.
Todo dia, Angelone, todo dia.
Vai querer 91,7. Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Olá, o Giro Sistema FIEP segue acompanhando os eventos pelo mês da indústria e destaca as homenagens em Medianeira, Maringá e Londrina. Celebração também acontece na sétima edição do Troféu SESI de Melhores Práticas. 71 empresas que colocam as pessoas no centro da estratégia de negócios receberam a certificação. E a quarta edição do Segurança e Saúde em Foco, promovido pelo SESI, discutiu os desafios da nova NR01. No Senai, foco em tecnologia com a segunda chamada do programa de residência em BIM. A ação conecta especialistas e engenheiros para modernizar a construção civil. E para a nova geração, o IELXP promove uma imersão com dicas de currículo, oficinas e conexão direta com vagas de estágio no mercado. Vem mais edições por aí. Confira os detalhes destas e outras notícias da indústria nos canais do Sistema FIEP.
Jornal da Manhã.
8:36.
Confira com a Paiquerê.
8:36.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos. A força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
E no boletim conjuntural, como é o nome, publicado ontem, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Paraná, destacou a estabilidade do milho segundo a safra no estado. O monitoramento do DERAL confirma a manutenção da área plantada em quase 3 milhões de hectares, dá 2 milhões e 900 mil hectares para o ciclo 2025-2026. Do total das lavouras cultivadas no Paraná, 79% em boas condições de desenvolvimento, 14 situação mediana e apenas 7 são consideradas ruins. O analista do DERAL, Edmar Gervásio, aponta que, embora o excesso de dias nublados e as temperaturas mais baixas exijam cautela quanto ao teto produtivo, a previsão de um período sem ocorrência de geadas para os próximos dias mantém o otimismo dos produtores para o milho e a estabilidade da segunda safra. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, participa já até nesta semana, até sábado, da quarta jornada da natureza, que é realizada em municípios do Paraná com a distribuição de mais de 32 toneladas de sementes de palmeira Jussara. A iniciativa ocorre no programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea, mudas e materiais propagativos. Segundo a estatal, a Conab, o projeto recebe um aporte de quase R$270 mil. E de acordo com a companhia, o fornecimento das sementes é feito pela Associação de Produtores Orgânicos de Quedas do Iguaçu, Produzindo Vidas. 18 agricultores fornecedores participam da ação. Também o INCRA aparece como recebedor do projeto. Distribuição de mudas ou sementes, digo, de palmeira Jussara no norte do Paraná. As exportações brasileiras de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada ganharam força em maio deste ano na comparação com o ano passado. Ultrapassaram a marca de US$1,7 bilhão, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. A receita somou US$1,704 bilhões no período, resultado 50% superior ao que foi registrado em maio do ano passado, com os embarques da carne bovina fresca ao exterior.
Boletim do Mercado Agrícola.
8:39.
Confira com a 91,7.
8:39.
O Ministério Público amplia acesso a exames de DNA no Paraná.
O Ministério Público do Paraná ampliou o acesso gratuito aos exames de DNA para reconhecimento de paternidade em todas as regiões do estado. A iniciativa tem como objetivo garantir o direito à identidade e fortalecer os vínculos familiares, assegurando que crianças e adolescentes tenham acesso aos direitos previstos na legislação brasileira. O serviço é realizado por meio do Programa de Averiguação de Paternidade, que reúne diversas instituições estaduais e conta com recursos destinados à proteção dos direitos da criança e do adolescente. A proposta é facilitar o acesso ao exame, principalmente para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade social, eliminando os custos que muitas vezes impedem a realização do teste. Atualmente, o exame pode ser solicitado diretamente na Promotoria de Justiça de cada cidade, ou seja, na comarca onde a família reside. O procedimento é gratuito e exige a presença da mãe, do suposto pai e da criança ou adolescente. Esta modalidade é conhecida como trio vivo. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mais de 7 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Paraná apenas no ano passado. O promotor de justiça Rodrigo Baptista Brasiliano diz que nesses casos o reconhecimento da paternidade representa não apenas uma questão documental, mas também o acesso a direitos como pensão alimentícia, herança, convivência à família e até os benefícios previdenciários.
Confirmada a paternidade, o reconhecimento gera uma série de benefícios para criança ou adolescente, tanto no âmbito emocional, né, afetivo, de ter o contato com a linhagem paterna, bem como no aspecto social, de ter o nome do pai e dos avós paternos nos registros de nascimento, e também o aspecto material, patrimonial, com a garantia de pensão alimentícia e direito de herança, direito à sucessão.
Além do procedimento de averiguação de paternidade, o Ministério Público também permite que a mãe, pais e responsáveis procurem de forma espontânea a promotoria para solicitar o exame de DNA, mesmo sem a exigência de um processo em andamento. Quando o resultado confirmar a paternidade, a concordância das partes, o reconhecimento pode ser formalizado de maneira rápida. Já nos casos que o suposto pai se recusa a reconhecer o filho, mesmo diante da confirmação científica, pode ser necessária uma ação judicial de investigação de paternidade. O promotor Rodrigo Baptista explica como funciona o encaminhamento dos casos e quais os benefícios garantidos após o reconhecimento da paternidade.
A Promotoria de Justiça vai agendar essa coleta numa das cidades polo e, realizado o exame, o laudo será encaminhado para a Promotoria de Justiça. Então é importante que a população e as mães que desejem indicar o suposto pai para a realização do exame de DNA procurem a promotoria da sua cidade para se utilizar desse serviço disponibilizado pelo Ministério Público em parceria com o SEDEC.
Para obter mais informações ou tirar dúvidas sobre a realização do exame, a população pode procurar a Promotoria de Justiça mais próxima de sua casa ou entrar em contato com a Coordenadoria de Atendimento do Ministério Público do Paraná pelo WhatsApp 41-3250-4876. Repetindo, 41-3250-4876. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 8:43.
Olha, Edson, eu não sei se você já tinha visto essa matéria. Eu até tinha lido já sobre isso durante a semana. Quer dizer, é algo realmente muito importante, porque a gente às vezes não se dá conta disso. 7 mil crianças no Paraná, quer dizer, tem a certidão de nascimento sem o nome do pai. Quer dizer, primeiro, isso, claro, o aspecto afetivo. Pô, e seu pai? Você não tem pai? Você não, como é que você nasceu, você não tem pai, quer dizer, é uma coisa realmente desagradável. E segundo, não apenas isso, como foi bem explicado aí, e a justiça tomou essa decisão dessa averiguação de paternidade gratuita, exatamente por isso, além do problema afetivo, quer dizer, o nome vai pôr o sobrenome do pai, pensão alimentícia, se for o caso, porque, claro, se não tem o nome do pai, o pai provavelmente fez, não é? E daí se ausentou. E o direito de herança, e às vezes até pode ser um pai que tenha condições. Então é algo realmente muito importante e, olha, é uma medida que efetivamente pode dar resultado, apesar de que o número até agora não é tão grande assim.
É, exato. Há questões jurídicas envolvidas e no Brasil, no caso a matéria trouxe números do Paraná, no Brasil em 2025, né, o ano em que há registros já consolidados, 173 mil, quase 174 Nossa. Mil crianças registradas sem o nome do pai. Então, temos a questão jurídica envolvida, mas aí avancemos para as questões sociais, como você lembrou, uma criança dizer, não tenho pai, não sei quem é meu pai, é uma rejeição
dolorido, né?
Inicial, quer dizer, vem ao mundo com uma certa rejeição, já está começando a sua jornada como cidadão, como cidadã, rejeitado ou rejeitada. Isso é muito desagradável. Terá consequências, certamente, que deverão ser superadas por essa criança e muitas, graças a Deus, superam, não é? E é uma pena que pais que tenham esse tipo de consciência. Embora, não é, alguns pais aí, melhor até a criança nem conviver, só deixa lá o nome, porque é bom não conviver. Infelizmente, temos que dizer isso também. Agora, do ponto de vista jurídico, tem que ter, é necessário que haja esse acesso.
Agora, a dificuldade maior é que obrigatoriamente para fazer o exame há necessidade de estarem juntos a mãe ou de ter, claro, precisam estar presentes para fazer o exame a mãe, o pai e a criança e o adolescente. E aí, às vezes, essa a dificuldade maior, mas a promotoria de justiça ajuda, orienta, e isso realmente é muito bom. Parabéns.
8:47.
Confira com a Paiquerê.
8:47.
Jornal da Manhã.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200 e saiba mais.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro?
Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Jornal da Manhã.
8:50.
Confira com a Paiquerê.
8:50.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, a prova de vida voltou a fazer parte das notícias e da preocupação dos aposentados. Quem tem que fazer essa prova de vida esse ano?
É a prova de vida novamente, né, JB? Já faz alguns anos que a prova de vida passou a ser automática. A gente sempre tem falado aqui. O sistema do próprio governo faz um cruzamento de dados com toda a sua base de dados e consegue ver que aquele beneficiário do INSS está vivo por todas as movimentações que ele faz ali nas plataformas do governo, de banco e tudo mais. Mas, para algumas pessoas, o governo não consegue fazer isso. Pessoas que não se movimentam muito nas plataformas, não acessam as plataformas do GOV, também pessoas que, às vezes, não acessam muito o sistema bancário. E aí, para essas pessoas que o INSS não conseguiu fazer a prova de vida automático, apenas para essas pessoas, o INSS está mandando uma convocação para fazer a prova de vida. Então, é uma parcela muito pequena de pessoas, mas quem estiver recebendo a mensagem tem que fazer, sim, a prova de vida. Como que essa convocação está sendo enviada pelo INSS? De duas formas. O aviso no banco, onde eu recebo o meu benefício. Então, na hora que eu vou sacar o benefício, vem o aviso que eu preciso fazer a prova de vida. Ou, então, um aviso por mensagem de WhatsApp. Essa mensagem de WhatsApp é que está causando confusão, porque tem um monte de golpe que fala: seu benefício vai ser bloqueado hoje se não fizer prova de vida. Cuidado, esse WhatsApp que vem do INSS, como que ele funciona? Ele vem de um remetente escrito GovBR. E do lado do GovBR tem um sinalzinho azul, uma bolinha azul, que significa que de fato é do GovBR, que é algo com segurança, que é verdadeiro. Mas essa mensagem do GovBR, ela informa que eu preciso fazer a prova de vida. Ela não pede para eu fazer a prova de vida por ali. Eu não tenho que passar os meus dados, não tenho que mandar foto dos meus documentos, não tenho que clicar em nenhum link que esteja ali, não tenho que mandar dinheiro em hipótese alguma, fazer Pix para ninguém. Então, muito cuidado. Tem sim, está sendo de fato enviada mensagem por WhatsApp pelo INSS para a prova de vida, mas é nesses termos, só informando, não pedindo nada. Se eu recebi essa mensagem informando que eu tenho que fazer a prova de vida, como que eu faço a prova de vida? Eu vou ao banco onde eu recebo e faço. Ou eu entro no aplicativo do meu INSS com o meu CPF, com a minha senha GOV e ali eu consigo fazer a prova de vida. Ai, doutora, eu tenho dúvida, estou insegura, não sei se isso é golpe ou se realmente estou sendo convocada. Como eu sei se eu preciso fazer prova de vida ou não? Ou eu ligo no 135, ou então eu posso entrar no aplicativo do meu INSS. Quando eu entro no aplicativo, tem uma lupinha lá em cima, escrevo prova de vida. Ele já vai me aparecer ali a opção de eu consultar e ver a minha prova de vida como está. Ali eu vou saber se ela já está feita ou se eu preciso fazer. Se eu precisar, eu faço por ali mesmo, ou no banco, tá? Então, muito cuidado, porque essa questão da prova de vida gera preocupação para os aposentados e muita gente se aproveita e tenta aplicar golpe por esse caminho.
Valeu, doutora, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
8h54.
Confira com a Paiquerê.
8h54.
Hemocentro pede doações em virtude do baixo estoque de sangue no HU.
O Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina faz um novo apelo à população para a doação de sangue. Segundo o diretor da unidade, Dr. Fausto Trigo, os estoques estão em estado crítico, principalmente dos tipos O negativo e O positivo, considerados mais necessários neste momento devido à grande demanda por transfusões. O pedido é para que moradores de Londrina e também municípios vizinhos procurem um dos pontos de coleta para ajudar na reposição das bolsas de sangue. Em Londrina, as doações podem ser feitas em duas unidades: no Hemocentro do Hospital Universitário, que fica na Zona Leste, na Avenida Robert Koch, e também na Unidade Centro, localizada na Rua Prefeito Hugo Cabral, 677, ao lado do Colégio Hugo Simas, o antigo colégio de aplicação. A preocupação com os estoques baixos não é apenas local, mas em todo o Paraná, informou Fausto Trigo.
E particularmente o sangue O negativo está em estado crítico aqui no Hemocentro do HU, e o O positivo está em estado baixo também. Então, esses dois tipos sanguíneos, O negativo e O positivo, são os mais necessários nesse momento. Lembrando, Serginho, que nós temos agora duas unidades, uma que fica aqui no HU e outra que fica ali na Rua Prefeito Hugo Cabral, ao lado do Colégio Hugo Simas, ou Colégio de Aplicação. Lá, na unidade do centro, não existe estacionamento, então é importante que as pessoas consigam chegar caminhando ou por transporte público, né? Mas, de qualquer maneira, qualquer que seja o local de doação, é muito importante a gente focar nesses dois grupos sanguíneos, O negativo e O positivo, nesse momento de grande demanda. E a demanda, Serginho, não é só em Londrina, viu? É no Paraná inteiro. Então, é muito importante que a gente receba esse apoio como de rotina, né? Dos habitantes aqui de Londrina, cidadãos de Londrina e dos municípios vizinhos.
Além do apelo pela doação, o Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina também reforça os critérios básicos para quem deseja ajudar. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter idade entre 18 e 60 anos para a primeira doação e até 69 para quem já é doador. O diretor do Hemocentro lembrou ainda que também é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Antes da coleta, todos os voluntários passam por uma triagem clínica, onde são avaliadas as condições de saúde e o histórico recente do doador. A orientação é que a pessoa esteja sem infecções, não esteja realizando tratamento médico no momento e tenha respeitado o intervalo após cirurgias e vacinações, geralmente entre 7 e 10 dias.
Traz o documento oficial com foto aqui no Hemocentro do HU ou lá na Prefeito Cabral, né? Na unidade do HU ou na unidade do centro. E aí vai passar por uma triagem clínica. Nessa triagem vão ser questionadas várias coisas, entre elas o estado de saúde da pessoa. Então é importante ela estar sem infecção, sem fazer nenhum tratamento médico naquele momento, estar longe de cirurgias, pelo menos 7 a 10 dias longe de vacinações. E aí a pessoa vai ser questionada sobre uma série de outras questões para fazer a doação de sangue.
E muitos ouvintes ainda têm dúvidas sobre a destinação do sangue doado e onde ele será utilizado. Segundo o Fausto Trigo, a coleta de sangue é fracionada em 3 componentes diferentes: os glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. Com isso, uma única doação pode ajudar até 3 pacientes, dependendo da necessidade de cada tratamento.
Para quem tem anemia, anemias muito graves, recebe o glóbulo vermelho. Quem tem distúrbios de sangramento importantes, por exemplo, doenças do fígado, recebe plasma. E para quem faz quimioterapia, radioterapia, muitas vezes vai precisar também receber plaquetas. Então você vê que é uma gama grande de pacientes que recebem esses componentes sanguíneos. E é como você falou, num período de férias, ou no período próximo, né, de férias, feriados, que com um aumento de acidentes de carro, e nesse momento, com essa epidemia de infecções respiratórias que nós estamos sofrendo, pacientes ficam graves, vão para a UTI, existe aumento de utilização desses três hemocomponentes. Daí a necessidade da doação constante.
Para quem deseja ajudar nesse momento de estoques críticos, o Hemocentro de Londrina reforça que as doações podem ser feitas nas duas unidades, no HU, que fica na Avenida Robert Koch, e também na Rua Prefeito Cabral, 667, na região central. O atendimento para a doação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, tanto no Hemocentro do HU, quanto da unidade localizada na Prefeito Cabral.
Nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, aqui no HU e lá na unidade Prefeito Cabral, e aos sábados, das 8 horas até as 17h30. Então é importante que as pessoas compareçam, por favor.
A orientação é de que os doadores compareçam munidos de documento com foto e em boas condições de saúde. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 9 horas. Orientações importantes, portanto, nós temos aqui na Rua Prefeito Hugo Cabral, essa unidade central, 667, região central. Atendimento para doação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e no Hemocentro do HU também, né, tem esse atendimento. Mas houve essa saída só do HU para a área central de Londrina para facilitar o acesso. Claro que ajudou, mas não resolveu. Ajudou, mas não resolveu, porque a demanda continua pela doação de sangue.
9:01.
Confira com a Paiquerê.
9:01.
15 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Ontem, por volta de 8 horas, na Avenida Otávio Genta, com Manuel Alves dos Santos, a colisão de uma moto Honda Fan preta e um Nissan Kick cinza. Ferimentos leves no condutor da moto de 32 anos, que foi socorrido pelo SIAT. 8:40, na rua Rui Vimon Carnaciale, em troncamento com a Avenida Tiradentes, a colisão de uma caminhonete Fiat Toro branca e uma moto que foi retirada do local. Ferido, o motoqueiro de 25 anos que foi encaminhado para a UPA do Jardim Sabará com ferimentos médios. 17:20, na rua Arcindo Sardo, 1069, Jardim Império do Sol, a colisão de um Corsa bege e uma moto Yamaha Krypton preta. O condutor da moto de 37 anos foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. 17:30, Avenida Abélio Benatti, a leste-oeste, Jardim do Sol, acidente com uma moto Honda Cargo branca e um carro cujo condutor se evadiu do local. Ferido, o condutor da moto de 60 anos, que foi encaminhado pelo SIAT para atendimento hospitalar. 20 horas, na rua Carmela Dutra, 310, acidente com Renault Cardian Tech preto e uma moto Honda Titan prata, com ferimentos em um casal de jovens que estava na moto. Os dois, com 19 anos, foram socorridos pelo SIAT e encaminhados para o hospital de plantão. Por volta das 20 horas e 20 minutos, na Avenida Saúl Elquim, de 200, na Zona Norte, Fiat Palio Verde, que colidiu com um poste, o seu condutor de 59 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido no local pelo SIAT. Às 21 horas, Avenida João Miguel Caran, 731, Portal dos Pioneiros, a colisão de uma moto Honda Titan preta e uma caminhonete Saveiro prata. Ferimentos em duas pessoas que estavam na moto, um homem de 59 anos e uma mulher de 51 anos. Os dois socorridos pelo SIAT foram encaminhados para uma unidade de pronto atendimento. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan.
Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:03 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, neste dia de Corpus Christi, um dia bonito, céu aberto, muito sol, temperatura agradável, máxima 24 graus, por volta das 15 horas. Amanhã, temperatura mínima 13, máxima 23, sábado 12, mínima, máxima 23, domingo 12, mínima, máxima 23 graus. Até domingo, tempo bom, sol de fora, poucas nuvens. A partir de segunda-feira, começa a mudar, aí vamos ter praticamente a semana quase toda, estamos vendo agora aqui na tela do Canal do Tempo, a semana quase toda com chuva a semana que vem, mas até o final desta semana, tempo bom. Vamos então os destaques dessa última parte do Jornal da Manhã. Edson Ferreira.
Bom, JB, aproveitando que hoje nós estamos no dia de Corpus Christi, já tivemos material sobre isso aqui no Jornal da Manhã, Corpus Christi, o corpo de Cristo, quero registrar uma mensagem muito teologicamente profunda e simpática do Papa Leão em uma audiência geral que é realizada. O Papa ontem, para mais de 20 mil pessoas na Praça São Pedro, trouxe seus ensinamentos teológicos e também lembrou do Sagrado Coração de Jesus, que é homenageado neste mês de junho, que tem a sua data lembrada neste mês de junho. E para nós é algo mais especial ainda, por quê? Porque havia brasileiros lá, havia integrantes do movimento dos Focolares, havia integrantes de uma caravana muito grande de Ibitinga, havia pessoas da paróquia Santa Inês do Rio Branco no Acre, enfim, havia brasileiros na audiência pública do Papa, audiência geral, com muitas pessoas, muitos fiéis de todo mundo, e ele falou em português também. Fez a leitura de vários textos e entre estas leituras, em português, dedicando a sua mensagem ao Sagrado Coração de Jesus, e que nos diz respeito mais ainda, porque nós temos aqui em Londrina, paróquia Sagrado Coração de Jesus, a nossa catedral e padroeiro da cidade. Disse o Papa, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, aproximemo-nos da fonte da misericórdia e da ternura de Deus para que o ressuscitado transforme o nosso coração, tornando-o mais paciente, generoso e compassivo. Esta a mensagem em português do Papa Leão XIV nesta audiência geral. Gostaria de deixar esse destaque, considerando até que hoje nós estamos neste feriado de Corpus Christi também.
Deixa eu emendar então que o meu destaque também é a respeito do dia de hoje. Aliás, que a gente observa e temos observado isso, parece que o retorno de muitos fiéis à igreja, as igrejas hoje completamente lotadas, não é? A gente vê e as procissões com muita gente, essa procissão que é maravilhosa. Mas eu chamo a atenção para o que vai acontecer em Curitiba. O Arquidiocese de Curitiba está completando 100 anos e uma das festas maiores dos 100 anos vai acontecer hoje, a partir das 10 horas da manhã. 120 paróquias da Arquidiocese de Curitiba vão se juntar à expectativa de 130 mil pessoas junto à cerimônia, uma missa e a procissão, um tapete de 2 quilômetros preparados pelos fiéis por todas as paróquias na Avenida Cândido de Abreu. Quem conhece Curitiba vai desde a Catedral, é aquela avenida que desce até o Palácio Iguaçu, dá 2 quilômetros, completamente tomadas a avenida, tomada a avenida com fiéis. Tanto é que ontem eu vi uma reportagem, me chamou a atenção na RPC, a preparação de 130 mil hóstias que serão consagradas, e todos aqueles que estiverem preparados para a comunhão, desde a catedral até o palácio, das ministras da Eucaristia, vai ter gente suficiente para distribuir a comunhão. Isso é uma coisa realmente, olha, maravilhosa, que sensibiliza. Aliás, a gente vê isso em Aparecida, porque as grandes celebrações do santuário, sim, de Aparecida, dá mais de 30 mil pessoas, eu já participei de várias, e antes da celebração, são convocadas ministras da Sagrada Eucaristia, que vão para lá, para Aparecida, que estão, não é, aproveitando para ir em peregrinação Aparecida para ajudar. É um batalhão de ministras e todos aqueles que querem comungar na Basílica podem. De maneira que é algo realmente maravilhoso que a gente registra, que a gente vê da Igreja Católica, que está realmente crescendo muito nesse aspecto. Isso é muito bom.
Exato. Que bom esse registro que você faz. E me permita, nessa linha também, um destaque nesse contexto, e eu percebo evoluções, e é necessária essa evolução. Papa Leão também nomeou para o Dicastério da Comunicação uma mulher e leiga para trabalhar com a perspectiva da comunicação, uma profissional da área, ela é mexicana, mulher leiga no Dicastério da Comunicação na Igreja, no Vaticano. Isso é um avanço, uma perspectiva nova, porque há muito tempo eu entendo que a Igreja precisa aperfeiçoar a sua comunicação nestes novos tempos. Então, sinais importantes aí que acontecem, esse movimento com toda essa comunidade em Curitiba também merece o registro.
Muito bem. E o seu destaque, meu caro Bruno Cardial?
Eu também, amigos aqui do Jornal da Manhã, ouvintes da Paiqueria 91,7. Bom, já que hoje é dia de Corpus Christi, né, um destaque especial vindo de Roma. O Papa Leão XIV nomeou de forma inédita uma mulher para assumir, né, a liderança da Secretaria de Comunicação do Vaticano. É um cargo considerado de alto escalão na Igreja Católica, e a escolhida para comandar a estrutura de mídia da Santa Sé é a jornalista italiana e especialista em gestão cultural Elena Guarnieri. Ela assume o posto com o desafio de modernizar aí os canais oficiais e unificar também o discurso global da instituição, da Igreja Católica. A nova secretária vai gerenciar um dos setores mais estratégicos do Vaticano, que engloba um sistema de rádio, jornal, portal de notícias, além também, obviamente, das redes sociais oficiais do Vaticano e também do Pontífice. Elena Guarnieri substitui Paulo Ruffini, que ocupava então este cargo desde o ano de 2018. A sua chegada reforça agora a diretriz de descentralizar o poder clerical, né, e valorizar as competências profissionais, tanto de leigos e também mulheres, na administração interna da Igreja Católica. Especialistas em assuntos religiosos já apontam que a nomeação tem um peso forte, simbólico e também político no momento de transição, né, em que o Vaticano busca uma maior transparência, uma proximidade com os fiéis, principalmente no ambiente digital. A posse deve ser nos próximos dias ou até hoje ainda. A nova diretora assume então a liderança da Secretaria de Comunicação do Vaticano, uma mulher, Elena Guarnieri, aliás, pela primeira vez na história, uma mulher neste posto.
Valeu, valeu. É a complementação da informação aí a respeito dessa notícia. E o seu destaque, Sérgio Ribeiro?
Meu destaque final fica para uma matéria que nós preparamos. Daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, nós vamos explorar um pouco mais sobre a questão envolvendo a cidade industrial, né, localizada na zona norte da cidade, né? Até agora, 47 empresas garantiram a aquisição daqueles terrenos para implantação de fábricas, centro de distribuição, galpões industriais. Mas aí, como é que fica? Tá tudo certo, né? Tem algum problema? Algo que, de repente, que possa envolver a justiça? Tem. Dentro do Paiquerê Rádio Opinião, nós vamos estar conversando com o secretário de obras do município, Otávio Gomes, que vai explicar para a gente o que está acontecendo na cidade industrial. JB.
Valeu, valeu, um abraço. É exatamente saber, né? Como é que está a situação e ainda demora, não temos uma data para a inauguração. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura. E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Família de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. Ouvintes, mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB Farias. Aqui na rua Nara Leão, 28, o poste aqui está um emaranhado de fios. Um emaranhado de fios que eu já liguei para Copel, fiz o protocolo. Pra esses caras virem amarrar essas fiação da Oi aí, ó, que tá toda caída, toda feia, toda relando quase bem baixo nas árvores. Eu queria fazer um favor encarecidamente para você entrar em contato com a Copel, porque eu já fiz protocolo para eles fazerem o serviço. Eles vieram aqui, fizeram, amarraram alguns aí, deixaram os outros sem amarrar. Bom dia, é o Newton, obrigado, Pai Querer.
Valeu, valeu, Newton. Newton, vamos tentar, mas olha, posso dizer uma coisa pra você? Não adianta, aliás, estão fazendo aí, um anúncio, dia 8 começa, é prefeitura, vai o CEAL, vai a Copel, vai a Londrina Iluminação, vão começar na Avenida Higienópolis para resolver esse problema, é dia 8. Agora, lamentável, né? Porque vai deixando, fica desse jeito, a situação é horrível, mas vamos tentar, porque aí pelo jeito tá muito pior do que outros lugares em Londrina, é lamentável, não é?
Exatamente. Bom, aproveitando para atender o Geraldo Aguiar, lá do Limoeiro, festa junina, Capela Santo Antônio, dia 6, portanto, neste sábado, dia 6, a partir das 17h30, Festival de Prêmios às 19h, as cartelas R$25, primeiro prêmio R$1.000, segundo prêmio R$700, o terceiro e o quarto prêmios R$500 e R$300. Neste sábado, portanto, Capela Santo Antônio no Limoeiro, né? Ali quando afunila a estrada, a capela fica bem naquele trecho, até lá vai um pouco mais larga, não é boa, boa é exagero, mas tem mais espaço, dá para passar nas duas mãos. Agora, dali para frente já complica aquela estradinha de carreador.
Deixa eu aproveitar então a festa lá do Limoeiro, um abraço, Geraldo, nesse final de semana. Nossa, nós vamos ter nesse final de semana. Bom, já começou, vai até o dia 7, a Expo Japão, lá na Acel. O Arraiá da Auxiliadora, que eu já anunciei, repito, começa amanhã. E ó, vale a pena, hein? Vou te contar, é uma beleza, é um show o que a comunidade lá da paróquia Dom Bosco faz, realiza ali, barracas, praça da alimentação, show de prêmios, tanto no sábado quanto no domingo. O Arraiá da Auxiliadora. Lá em Uraí, a festa de São Cristóvão. João Batista que pede para anunciar, 6 e 7, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá de Uraí. Também com show de prêmios. Aliás, vamos ter aí muita movimentação a partir desse final de semana e nos próximos do mês de junho. E deixa eu falar da Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsam o desenvolvimento e geram oportunidades. E esse moderníssimo sistema, o BTS, que é exatamente a construção sob medida, tanto para quem quer investir, para quem quer construir sem ter condição e pode fazer isso, e principalmente se tiver o terreno ou se não tiver para colocar a sua empresa, é procurar a Raul Fulgêncio. Ligue lá, 3372-9000, ou dar uma chegada para tomar um café ali na Ayrton Senna 702. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Paquê. Alexandre, motorista de aplicativo. É, sobre a polêmica das corridas, né? Até com o parceiro falou que tem placa verde, faixa verde em todo lugar. Agora passando aqui na Valdemars, final da noitão do final da Valdemars Temple Spranger, tem uma plaquinha dizendo que vai ser entre os três parceiros editados domingo. Aí será que a reclamação do pessoal é que quando vê a plaquinha já acha que vai ser domingo e hoje em plena quinta-feira tendo corrida, tudo fechado? É esse o problema, né? Então quer dizer, tem corrida hoje e outra corrida domingo?
Valeu, valeu, tá aí a pergunta. Aliás, o Marcelino, sim, da CMTU, ele diz, já tínhamos agentes organizando o trânsito do local, na região do aterro do Lago Igapó, na Joaquim de Matos Barreto. Trata-se da corrida AMP RAM, promovida pelo Grupo Juventude, um movimento ligado à Igreja Presbiteriana Independente. As edições do evento têm caráter social. A organização do evento cabe antecipadamente colocar faixas informativas sinalizando as interdições para os transeuntes e moradores da região. O trânsito deverá estar completamente liberado após o evento, que deve acontecer até por volta de 10 horas. Pedimos paciência aos motoristas e compreensão da comunidade moradores. E domingo, dia 7, tem mais. Agora é a corrida Live Run, que vai acontecer com largada no Shopping Catuai, aliás, no Shopping... no Catuaí, exato, e cujos trajetos dos corredores passam pelas marginais da 445. O período da corrida e da movimentação intensa vai das 5h30 da manhã até as 10 horas da manhã. Então tá aí, pelo menos Marcelino avisou, né, do domingo. Essa de hoje eu acho que vocês esqueceram. É bom avisar, a gente vai repetir, vamos repetir amanhã, e o aviso, as marginais da 445 do Catuaí, ali naquela região, vai haver interrupção das 5h30 da manhã até as 10 horas.
É, mas como nós já dissemos aqui, o próprio Fábio Fernandes já havia registrado pra gente 52 corridas previamente agendadas em Londrina, já com pedidos feitos junto à Fundação de Esportes. Então é praticamente todo domingo vai ter uma prova nessa perspectiva, fazendo a média, praticamente todo, ou domingo, ou feriado, como hoje é feriado. E quando tiver, o JB, dia 5, se não estou enganado, 5 de julho, a maratona de Londrina, que aí o trajeto é bem maior, há um tempo de fechamento maior também, orientações devem ser muito bem dadas, né? Muito trajetos, orientações sobre isso, porque maratona é 42 quilômetros, para fechar tudo isso, certamente muitas vias atingidas nesse trajeto também. E outra coisa, eu confesso que eu não sei como é isso, mas a partir do momento em que a organização comunica, tem as suas obrigações de sinalizar. Ela sinaliza exatamente onde deve, do ponto de vista do trânsito, ou a CMTU, que é quem faz a gestão, quem domina, quem tecnicamente conhece trânsito, é a CMTU, não sou eu nem o gestor da corrida. Eles fazem, a CMTU vê se a sinalização está devidamente colocada, está orientando corretamente como deve orientar, ou o pessoal coloca a faixa numa rotatória e tá tudo bem, vai estar fechado. É isso só que é exigido? Talvez melhorar a informação, não quer demais melhorar a informação.
É verdade. Bom, se bem que no caso da maratona, não fecha o período todo da maratona, todas as ruas. Aí tem os agentes que vão indo à frente e, claro, durante um determinado período. Mas tem que avisar, sim, todo o trajeto para o pessoal saber. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Mas Edson, olha só, ontem eu normalmente eu vou nas redes sociais, né, no Facebook, às vezes no Instagram, para ver se tem alguma notícia, porque normalmente tem. E coincidentemente ontem eu vi um vídeo do prefeito de Maringá. E olha, eu acho que até foi de propósito, viu? Se bem que coincidiu, porque a gente está aqui falando essa semana toda em entrevista coletiva sobre o restaurante popular fechado, Ministério Público pedindo para abrir. Rapaz, ele faz um vídeo mostrando a visita.